Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, domingo 8 de janeiro de 2023. Para todos, um bom domingo e um bom ano novo de 2023. Na apresentação está Ana Guedes, o Liu Saíl, o nosso produtor. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidgiti. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Estamos também com a rádio Sitchanouca, Leste FM. Estamos com a rádio Papagaio. Estamos ainda com a rádio Berolando, com a rádio comunitária de Casmai e com a Rádio Educativa. Na emissão deste domingo, no Espaço de Angola, vamos passar em revista 2022 em termos sociais. Teremos também a rubrica Fala África, hoje com a coordenadora da Juventude Unida dos Países de Língua Portuguesa, Raquel Pinto. E não esqueça, temos também saúde com a doutora Graça Matinha. Mas para já, vamos então saber as histórias que fazem manchete neste domingo.
E aos microfones aqui nas notícias, Álvaro Lugero Andrade, na África do Sul, a polícia deteve no sábado à noite Ismael Malude Ramos Nangui, apontado pelas autoridades moçambicanas como líder de um grupo que rapta principalmente empresários e depois pede resgate pela libertação deles. Em nota, a polícia revelou neste domingo que, com base no mandado de prisão e num pedido de extradição do governo de Moçambique, uma equipa multidisciplinar liderada por membros da Célula de Planeamento Trilateral e da Organização Internacional de Polícia Criminal, invadiu uma propriedade de luxo em Centurion, perto de Pretória, onde teve o alegado líder procurado por casos de rapto em que pedidos de resgate foram feitos em Moçambique. Ele será apresentado na segunda-feira à Justiça para legalização da prisão e provável início da extradição, do processo de extradição para Moçambique. No Benin, cidadãos votam hoje para um novo Parlamento, com alguns candidatos da oposição autorizados a concorrer após 4 anos de ausência. Entretanto, a maioria dos principais líderes da oposição está no exílio, ou então estão presos. A votação é um teste importante para a nação da África Ocidental, onde os partidários do presidente Patrice Talon dizem que ele inaugurou o desenvolvimento político e económico do país, mas os opositores argumentam que matou a democracia. Nas últimas votações parlamentares, em 2019, a oposição foi impedida de participar após o endurecimento dos regulamentos eleitorais e houve muita violência. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vai à cidade de El Paso, no Texas, neste domingo. Aliás, já está neste momento na cidade de Texas, para ver em primeira mão a crise dos migrantes ao longo da fronteira com o México. A visita ocorre poucos dias depois de anunciar que cubanos, nicaragüenses, haitianos e venezuelanos seriam deportados para o México se entrassem nos Estados Unidos ilegalmente, uma expansão do título 42 da política de migração na era pandémica. El Paso é uma das maiores cidades dos Estados Unidos na fronteira com o México, onde milhares de imigrantes chegam diariamente. Mais tarde, ainda hoje, Biden viaja para a cidade do México, onde se reúne amanhã e na terça-feira com o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, para falarem da imigração. O ministro das Relações Exteriores da Palestina disse que Israel revogou a sua autorização de viagem como parte de medidas duras do novo governo da ultradireita. Riad Maqi afirmou em comunicado que, ao regressar da posse do presidente brasileiro, foi informado que Israel rescindiu uma permissão de viagem para altos funcionários palestinianos que lhes permite viajar facilmente para dentro e fora da Cisjordânia ocupada. O governo de Israel aprovou na sexta-feira medidas para penalizar palestinianos em retaliação ao facto de terem pressionado o mais alto órgão judicial da ONU a dar a sua opinião sobre a ocupação israelita. E o Ministério da Defesa da Rússia reivindicou hoje ter morto mais de 600 soldados ucranianos numa operação de represália ao ataque do Ano Novo contra as forças russas em Makivia, no leste da Ucrânia, que abateu 89 militares. O ataque de Malifa continua a estar ainda por confirmar.
Fragilidades do sistema de educação e de saúde entre as marcas negativas do setor social por parte do governo angolano em 2022. Segundo os convidados, José Miranda, ativista de direitos humanos, Zola Rafael, professor e ativista, e indo-jurista Elias Catito Lucamba.
No balanço de 2022, analistas angolanos criticam no setor socioeconómico do país a falta de políticas de emprego, a perseguição contra jornalistas, as crises de investimento, o fraco incentivo ao empreendimento, assim como as fragilidades dos setores-chave para o desenvolvimento, tal como a educação, agricultura e saúde. Os observadores falam em recuos que agravaram a condição social da população angolana. As mortes de cidadãos em consequência da fraca resposta do Sistema de Saúde Nacional, a falta de emprego e as restrições às liberdades fundamentais dos cidadãos, bem como a ausência de programas de facilitação de acesso ao crédito bancário, atrasaram o desenvolvimento social do país no ano passado, de acordo com o jornalista Fernando Gelengue.
Nós registramos ao longo do ano muitas mortes, até de jovens com problemas básicos de saúde. O sistema de saúde não conseguiu dar resposta, não só no âmbito da pandemia, mas também após o término da pandemia. É importante nós fazermos referência que a saúde é o elemento primário de qualquer sociedade. Após a saúde, alimentação, e aí vamos tocar na questão do emprego. O desemprego ainda é um problema gritante, porque é com um emprego credível, responsável ou não, ou informal, que a pessoa consegue efetivamente ter suporte financeiro para sustentar a família. E nós, na política do emprego, é muito débil e não consegue dar resposta ao nível de desemprego que nós temos estado a registrar. Outro ponto importante que nós podemos apresentar em termos de situação social tem a ver com os jornalistas. Os jornalistas enfrentaram não só um elevado número de ameaças em 2021, eu mesmo sou um destes, exatamente, e 2022 no caso, quer durante a pandemia, pelas divulgações e revelações de muitos desvios de máscaras e não só, mas também o ano de 2022, que praticamente foi um ano de balanço e um pouco mais livre da pandemia, nós registamos efetivamente um gritante número de ameaças, não só para jornalistas durante a campanha eleitoral, mas também a jornalistas que, de forma independente e por serem jornalistas baseados muito na verdade, viram os seus meios recebidos, foram agredidos e muitos de nós fomos ameaçados. Então, é uma nota negativa ao Ministério da Comunicação Social. Quando digo Ministério da Comunicação Social, digo ao próprio Executivo, que, na verdade, responde pelo seu representante legal. Do ponto de vista do setor econômico, o setor empresarial vive crises enormes. Os empresários e empreendedores não observam nem de longe a possibilidade do Estado abrir-se ao crédito para a facilitação de negócios. Houve um alarido excessivo de que o Estado poderia criar programas que efetivamente facilitariam os empresários, mas os programas facilitaram partidários, facilitaram empresários de partidos. E os empresários do setor de comunicação social, do setor de agricultura, do setor que não tinham nenhuma conotação política, acabaram por ficar atirados à sua sorte.
José Miranda, ativista de direitos humanos, aponta o fraco investimento na educação e na saúde como pontos fraturantes que marcaram o retrocesso de Angola em 2022.
Recuamos muito no âmbito dos direitos humanos, não é? Houve muita perseguição e não só. E é de triste quando nós estamos num país onde supostamente teríamos que avançar no âmbito dos direitos humanos e continuamos a recuar, não é? As pessoas não conseguem falar com verdade, desenvolver os trabalhos e há perseguição, detenções, não é? E esperamos que as coisas melhorem, que o governo seja mais aberto, deixa os ativistas trabalharem, não é? Denunciar, quer fazer aquele contrapoder, não é? Porque o nosso objetivo não é atingir o poder, mas sim fiscalizar o poder, no sentido que as coisas melhorem. Vejamos. A educação. Recuamos de forma circunstancial, não é? Um país onde o professor discute ainda problemas básicos não têm transporte, não têm alimentação, não é? Têm um salário muito baixo, não se justifica. Então, não se faz ciência, não é? Não se desenvolve um país quando o professor, não é, ainda pensa o que é que vai comer amanhã, como é que vai sair de casa para o trabalho. Então, eu acho que ainda estamos muito atrasados, não é? E é triste quando você quer pensar e ao mesmo tempo tem que pensar o que é que vais comer. Não se produz.
Quando a situação do professor, já que tocou na questão do professor, o professor que foi detido e os professores que foram descontados por ocasião da realização da greve, isto marca negativamente o ano de 2022 no setor da educação, na sua perspectiva, enquanto ativista dos direitos humanos?
Marca, não é? E é uma nota muito negativa quando um professor, não é, por exercer um direito que é de lei, não é, o direito à greve, é descontado até 50% do seu salário, não se justifica. Não é? E um professor que apenas estava a clamar por carteiras, não é? É despedido e ninguém diz nada, não é? Estamos aqui a ver que o objetivo do governo, do executivo, nunca foi a educação.
Educação está consta do programa de eleição, ou programa eleitoral do MPLA para 2022, este que foi sufragado agora nas urnas.
Não, mas de fachada, não é? Porque um governo que combate os professores, não é? Há uma fatia muito reduzida no que concerne à educação, no Orçamento Geral do Estado, é apenas falácias, não é?
Acrescenta-se ao ano de 2022 problemas recorrentes ligados à educação, o elevado índice de crianças em idade escolar sem acesso ao ensino, a sobrelotação das salas de aulas por razões de faltas de escolas, a greve de professores, seja do ensino geral como do ensino superior, desencadeada em sede do incumprimento do governo de cadernos reivindicativos, onde os sindicalistas solicitaram aumento salarial, melhores condições de trabalho e a criação de bolsas de pesquisa científica. Zola Rafael, professor e ativista, refere que o governo deve encontrar um meio termo para a saída deste quadro, que já se arrasta há algum tempo. Uma governação de inteligência deve ser o recurso a ser adotado para quem dirige os destinos de Angola em 2023.
Além da questão voltada ao índice elevado de crianças que se encontra fora do sistema de ensino e o número de alunos, excesso de lotação no caso dos alunos na sala de aula, a questão que eu gostaria de levantar aqui, concordou com o José Miranda, da greve de professores, a questão que me marcou é 2022, por uma questão muito simples. Não é normal, em pleno século XXI, onde fala-se de direitos humanos da quinta geração, um professor reclamar as melhores condições de vida, um professor reclamar a questão, sobretudo, a questão de salário básico, um professor reclamar a questão de transporte, um professor reclamar a questão voltada à saúde, no caso a questão da saúde, etc, etc. E o ministério, infelizmente, por razões que muitos de nós não sabemos, deixa que ficar no alheio. O resultado, os professores vão levantar a greve, e a greve é algo que é legal, que é um direito, que além de ser um direito proclamado na Declaração Universal de Direitos Humanos, também é um direito consagrado na Constituição e outros que códigos legais que o povo do país estabelece. Entenderam o que é fazer a greve? E por razões óbvias que o próprio Ministério, ou seja, por razões que o próprio Ministério pode explicar, que conseguiria explicar, entendeu descontar os professores que aderiram a essa greve. Mas nosso ponto de vista isso é ilegal, porque é ilegal por razão muito simples. A greve em si, que os professores, entenderam fazer, não é algo ilegal, é algo legal. Sendo legal, a única coisa que o Ministério da Educação poderia fazer, nosso ponto de vista, é procurar sentar com o sindicato dos professores, no caso do ensino geral, e encontrar um meio termo.
A semelhança do que se fez com o ensino superior, que também fez greve, mas não lhes foram descontados os seus salários?
Bem, a questão da greve levantada pelos professores de ensino superior, também, mas é um outro problema, porque eu vi alguém que estive a reclamar que os professores de ensino superior, muitos deles levantaram a greve porque estavam mais preocupados com o salário. O problema do ensino superior, os professores de ensino superior, não tem a ver com o salário. Não é só salário. E o maior problema é a questão também da bolsa de investigação. O Lei Angola, além de termos professores, que infelizmente ganham mal, têm condições precárias de trabalho. E a outra questão é que eles têm, não têm condições para investigar. A bolsa de investigação, o centro de estudo de investigação, logo, os professores de ensino superior também, não fugindo da realidade dos professores de ensino geral, entendendo a realizar a greve, mas a greve, no fundo, o quê? Nós temos aqui um problema, que acaba sendo não só problema do Ministério do Ensino Superior, até do Ministério da Educação, mas é um problema conjuntural. O problema é que uma parte dos professores do ensino superior vão levantando, dos professores do ensino geral vão levantando, também que é o problema que uma parte dos médicos vão levantando, os médicos, exatamente, os médicos, os enfermeiros, quer dizer, no fundo aqui é um problema conjuntural. Agora, o que é que o governo deve fazer? O que o governo deve fazer é tentar recorrer à governação da inteligência, mais do que resistir, sentar com os sindicatos, tanto dos professores de ensino superior, do Ministério da Educação, tanto dos médicos, dos enfermeiros, encontrar um meio termo.
A garantia do direito à habitação e o novo projeto de divisão política e administrativa de Angola, assim como a não realização das autarquias locais, são aspectos sociopolíticos que marcaram pela negativa o ano de 2022 em Angola. O jurista Elias Catito Lucamba chama a atenção das autoridades para que, na ânsia de multiplicação dos municípios do país, não se criem aldeias municipais. Salientou, por outro lado, que um dos critérios da divisão política-administrativa se devia basear nas condições de vida dos cidadãos e na existência de infraestruturas com qualidade de municípios para que, por um lado, se respeite o direito de acesso à habitação. Os projetos Quenda e Programa Integrado de Intervenção dos Municípios, na avaliação do advogado e membro da Associação Científica de Angola, não foram eficazes na sua execução, quando ainda se assiste no país cenários de faltas de escolas e de salas de aulas. Por um lado, por outro, famílias desfavorecidas sobrevivem em condições lastimáveis.
Há o setor de educação, a saúde e, portanto, também ao direito à habitação, pronto, de forma assim genérica.
Quer começar por aí, pelo direito à habitação?
Hoje há aí promoções de, provavelmente, de surgir de novas possíveis cidades que se encontram em discussão para circunscrições municipais, de comuna para circunscrições municipais. Mas tudo isto deve-se evidenciar, em primeiro lugar, a existência de projetos concretos de habitação, para, de certeza, se leve às categorias de municípios, se pena de termos apenas municípios aldeias. Ou seja, aquilo que poderia se entender de município como tal, mas na realidade fica apenas uma aldeia. Pronto.
Isso não diz respeito com a administrativa.
Certamente, certamente. Essa divisão administrativa, política, político-administrativa, deve ser equacionar com o desenvolvimento de própria circunscrição territorial. Não basta essa nova divisão.
Não basta
porque quando é número de habitantes, isso não pode ser a motivação de circunscrição da existência do município, porque deve ser um critério dever-se-ia baseada às condições de vida do cidadão. Certamente. Então, um município tem que ter infraestruturas próprias. Então, não poderá-se entender muitíssimo bem a existência, a inexistência de infraestrutura com qualidade de município, e uma situação territorial passa por isso. E aqui onde vai se levar, então, o direito de acesso à própria habitação, de forma genérica.
ainda é um problema o direito ao acesso à
habitação? É muito problema. Não basta a existência de várias, de vários projetos de habitações. Vejamos se até aqui Luanda, se formos a onde há proximidade de centro urbanístico, ali encontramos cavernas, ou seja, casotas, se assim quisermos, em outras palavras. Então, e quando, se cai Luanda em si, agora no interior, e é lá nesse interior onde vem a surgir várias, várias têm nomenclatura para surgir do próprio município. E, aliás, tem-se dito, ao nível do programa de governação, tem-se dito que há uma expressão muito, muito comum de a vida faz-se no município. Então, isto tudo, então, precisa-se, as pessoas precisam se olhar no município, ou seja, o governo precisa se olhar no município para atrair o cidadão. E ali onde começa o próprio setor do próprio desenvolvimento. E aqui onde nós poderemos, de certeza, partir daí a questões de benefícios aos empresários. É preciso que haja investimento dos empresários. É preciso que o governo crie políticas de benefícios fiscais. É preciso que o governo crie políticas de isenções fiscais. É de certeza que essas isenções fiscais, embora hoje tenha-se dito, e aliás, recentemente há uma entrevista do governador do Banco de Angola, dizia de certeza, numa das fontes, não me escape, que Angola, aos últimos anos, sobreviveu muito mais de impostos. Pronto, não é aqui ser um contraditório a esta política, mas que se deve assim criar com os princípios, em respeitos da criação das tarefas fundamentais, naquilo que são as tarefas fundamentais do Estado, deve de certeza criar essas condições necessárias para o desenvolvimento a todo esse nível.
O PIM não foi um projeto, ou não é um projeto que pode causar ou criar desenvolvimento a nível dos municípios, já que tocou no slogan Angola faz-se nos municípios, quando falou da nova divisão política administrativa. O PIM não vai ajudar nessa perspectiva? Garantir, por exemplo, o acesso ao direito à habitação, garantir, por exemplo, a melhoria das infraestruturas, seja de ensino e outras mais, podem também ajudar no desenvolvimento. O PIM, no geral, não vai ajudar?
Pronto,
o PIM não ajudou, pelo menos, em
até o ano 2022, na nossa possível avaliação, entendemos que não ajudou de forma bastante. Porque se ajudasse, até hoje não haveria discussões hoje das questões dos professores que discutem sobre a falta de carteira nas escolas, a falta de meios propícios para a boa qualidade do ensino. Então, eu acho que de uma outra forma deve-se investir mais. É verdade que existe todos esses problemas, há que se fazer mais. Quer dizer, não é bastante para todos os efeitos.
Para 2023, augura-se que haja mais realizações do ponto de vista socioeconómico que se reflitam na vida dos cidadãos. A criação de políticas públicas que garantam as condições para o fomento do autoemprego e o empoderamento económico da população deve ser um dos objetivos do governo, caso tenha a intenção de desenvolver Angola.
Augura-se que haja mais realizações que se reflitam efetivamente na vida do cidadão.
A primeira, a questão principal que eu gostaria que o Estado procurasse rever é a questão de empoderamento econômico do jovem. A questão de, sobretudo, a questão da de acesso a emprego. Mas aqui não é o Estado dar emprego ao jovem. Eu gostaria que o Estado criasse condições políticas e públicas concretas, objetivas, que facilitasse, que ajudasse o jovem a criar seu próprio emprego. Para ter essa política pública, o Estado aparecia criando as condições, cada jovem criasse o seu próprio emprego.
Essa é a grande expectativa que eu tenho, que no âmbito dos direitos humanos avancemos. Não queremos voltar a assistir, por falta desse empoderamento econômico, polícias a matarem zungueiras à torta direita, não é? Em vez de se combater a pobreza, combate-se os pobres. E nós queremos que, no âmbito dos direitos humanos, que haja mesmo avanço, não é? Haja avanço, que as pessoas, com todo o respeito, fazendo uso das liberdades constitucionalmente garantidas, que as pessoas possam trabalhar como querem, e o país avança, não é? Porque nós queremos apenas é ajudar a Angola a avançar, porque nós não temos um outro país para além de Angola.
O governo que foi dado a garantia de mais 5 anos, use esses 5 anos para aproximar-se mais ao cidadão, para dar condições ao cidadão.
O balanço de 2022 e as perspectivas para 2023, feito pelos ativistas José Miranda, Zola Rafael e ainda o jornalista Fernando Guelengue, assim como o jurista Elias Catito Lucamba. A reportagem da Voz da América a partir de Luanda, com Agostinho Gaeta.
Saúde em Foco é bem-estar, beleza, novidades. Saúde em Foco aborda temas gerais e particulares de África. Faz a ponte com especialistas que abordam temas pertinentes. Saúde em Foco, todas as semanas, aqui na Voz da América.
Voz da América, emissão vespertina em português, votos de um bom ano de 2023 para todos.
Your love is making me go crazy. Only time for it, I'm almost tired.
A Voz da América em português está também nas redes sociais, Instagram, Twitter, YouTube e, claro, estamos também no Facebook. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com e o nosso número do WhatsApp é mais 202-251-9466. Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 8 de janeiro de 2023. Um bom domingo para todos. Esta emissão vespertina em português está a ser produzida pelo Isaíl, apresentada pela Ana Guedes. Pode seguir-nos de onda curta nos 13.630, 17.655. Não esqueça, a Voz da América em português está também em FM na Guiné-Bissau, na cidade de Catioco, a Rádio Educativa em São Domingos, é a Rádio Comunitária de Casmai. Estamos com o Berlando, na cidade de Cachungo, na cidade de Buba, é a Rádio Papagaio. Na cidade de Gabu, ouvem-nos em FM com a Rádio Sijanou, pela Leste FM, em Bafatá, Rádio Comunitária de Bafatá. E na capital, estamos em FM com a Rádio Pijigiti. Não esqueça, estamos também em FM em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor legal da Voz da América. Em Cabo Verde, estamos com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. E em Moçambique, ouvem-nos em FM. Em Nampula, com a Rádio Encontro, Climana, Nova Rádio Paz. E em Maputo, com a ZFM. Depois de darmos uma volta pelas notícias para saber o que faz a atualidade noticiosa neste domingo, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Na rubrica Fala África, Denis Teschi vai conversar com a coordenadora da Juventude Unida dos Países de Língua Portuguesa, Raquel Pinto. Mas antes de mais, as notícias neste domingo.
E aqui nas notícias, eu sou o Álvaro Lugero Andrade. Vamos então atualizar a informação que estamos a apresentar nesta edição da Voz América, na África do Sul. A polícia informou hoje ter detido ontem Ismael Malude Ramos Nangui, apontado pelas autoridades moçambicanas como líder de um grupo que rapta principalmente empresários e depois pede resgate pela sua libertação. Em nota, a polícia revelou que, com base no mandado de prisão e num pedido de extradição de Moçambique, uma equipa invadiu uma propriedade de luxo em Centurion, onde teve o legado líder ontem à noite, procurado por casos de rapto em Moçambique. Ele será apresentado amanhã à justiça para legalização da prisão e provável início do processo de extradição para Moçambique. No Benin, cidadãos escolhem hoje um novo parlamento, com alguns candidatos da oposição autorizados a concorrer após 4 anos de ausência. Entretanto, os principais líderes da oposição estão no exílio ou presos. A eleição é um teste importante para a nação, onde os partidários do presidente Patrice Talon dizem que ele inaugurou uma era de desenvolvimento político e económico, mas a oposição argumenta que a democracia foi corroída. O presidente americano Joe Biden vai à cidade de El Paso dentro de momentos, no Texas, para ver em primeira mão a crise dos migrantes ao longo da fronteira com o México. A visita ocorre poucos dias depois de anunciar que cubanos, nicaragüenses, haitianos e venezuelanos serão deportados para o México caso entrem ilegalmente nos Estados Unidos. El Paso é uma das cidades com maior número de imigrantes que chegam diariamente ao país. À tarde, ele viaja para a cidade do México, onde se reúne amanhã e na terça-feira com o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. O Ministério da Defesa da Rússia reivindicou hoje ter morto mais de 600 soldados ucranianos numa operação de represália ao ataque do novo ano contra as forças russas em Makivka. O ataque a Makivka, na disputada região de Donetsk, foi considerado um dos maiores reveses das tropas russas desde o início da invasão da Ucrânia, a ponto do regime de Moscou ser obrigado a confirmar que 89 soldados morreram. A Ucrânia, no entanto, fala em 400 militares mortos. No Senegal, 40 pessoas morreram e 85 ficaram feridas quando 2 autocarros colidiram frontalmente durante a noite de ontem numa via arterial na região central de Kaffrine, informou hoje o governo. Imagens do incidente mostraram a frente completamente mutilada de um autocarro branco, com assentos manchados de sangue, itens pessoais e sapatos espalhados pelo local do acidente. Por sua vez, no Uganda também, um acidente entre 2 autocarros deixou pelo menos 18 mortos na noite de ontem, informou há momentos a polícia.
De segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É o Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós de segunda a sexta para o Washington Fora de Horas. E E esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, que pode ser escutada em direto na internet em voaportugues.com. Passamos agora a falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, em que vamos conversar com a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai? E como é que começou este ano?
Olá, olá, queridos ouvintes. Olha, eu estou muito bem de saúde e o ano começou bem, já vão alguns dias deste mês de janeiro e devo dizer que começou bem, muito positiva e cheia de energia para este ano.
Ora, ainda bem, doutora, porque a gente precisa que tenha muita energia para continuarmos a falar sobre questões de saúde. E hoje é uma questão que pode ter a ver também com questões de energia. Doutora, o que é que nós devemos fazer para ter uma vida saudável e uma vida que nos permite viver mais tempo?
Olha, Ana, primeiro vamos mesmo começar por definir o que é isso de vida saudável, não é? Claramente é desejo de todos nós ter uma vida saudável. Todos nós queremos estar saudáveis, queremos não ter doenças, porque de facto uma vida sem saúde não tem mesmo sentido, não é? E se nós temos saúde, nós estamos mais felizes, mais energéticos e conseguimos fazer aquilo que nós queremos fazer no nosso dia a dia. Infelizmente, Ana, nós estamos cada vez mais a caminhar no sentido em que a vida é muito corrida, as pessoas estão sob bastante stress e que a questão da saúde acaba ficando sempre para um segundo plano, porque as pessoas têm outras necessidades primárias, não é? E isso acaba sendo, sim, um problema, porque se nós não temos uma vida saudável, há muitos outros problemas de saúde que podem daí haver. Bom, respondendo à sua questão, como ter uma vida saudável. Primeiro, dizer que, segundo a Organização Mundial da Saúde, a saúde é definida como bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Portanto, não basta nós não termos doença para dizermos que estamos saudáveis. Nós temos que estar bem, não é? Fisicamente, mentalmente e socialmente. Só aí é que nós podemos considerar que nós estamos bem de saúde. E portanto, há um conjunto de hábitos, um conjunto de comportamentos que vão concorrer para que nós tenhamos essa boa saúde que estamos aqui a falar.
E quais são?
O estilo de vida é naturalmente um dos aspectos importantes. Então, quais são os principais hábitos? Primeiro ano temos a questão da alimentação. Nós comemos, sim, porque temos que comer, temos que nos manter com energias e para podermos levar a cabo as nossas atividades dia a dia. Mas não basta comer, nós temos que fazer escolhas conscientes daquilo que nós comemos. Reconheço que em muitas situações, em muitas realidades, há pessoas que têm muita limitação de ter alimentos básicos, mas há outros locais onde as pessoas conseguem ter um mínimo de alimentos para poderem consumir. Então, nessas circunstâncias, as pessoas têm que sempre adotar uma alimentação saudável. Estou a falar de comer folhas verdes, de comer frutas onde é possível, de comer tubérculos como a batata doce, a mandioca, a própria batata, comer os feijões, legumes, entre outros. Então, é muito importante que nós possamos comer um pouco disso tudo, incluindo as aves, as carnes, os peixes, sempre que possível. E tentamos combinar de formas que o nosso organismo possa funcionar da melhor forma. O outro hábito que é também igualmente importante, não é? Sim, é a questão de mantermos uma vida ativa. Falo essencialmente da prática de exercício físico. Infelizmente, há muita sedentariedade, há muitas pessoas que não fazem muito no seu dia a dia e têm uma vida muito rotineira, vão trabalhar e voltam e não movimentam o corpo para melhorar o seu funcionamento. E eu, quando digo movimentar, não falo de ir a ginásios. É uma caminhada de 20, 30 minutos que já ajuda bastante. A pessoa estica, alonga o seu corpo, mesmo estando em casa. As pessoas gostam de dançar, também é válido, dançar de forma regular. Então, essas medidas, esses hábitos, também contribuem para que a pessoa tenha uma vida saudável. Outra questão que é importante é controlarmos o nosso peso. É muito importante que nós possamos controlar o nosso peso, e porque isto também vai afetar a nossa qualidade de vida. Outro hábito que nós temos que ter em conta é a questão do consumo de álcool e de bebidas. Nota-se muito na juventude atualmente que há um consumo excessivo de bebidas alcoólicas e de drogas que claramente vão afetar o nosso bem-estar, vão afetar a nossa saúde. Portanto, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e drogas contribui muito para a nossa saúde e para o nosso bem-estar. As bebidas alcoólicas e drogas consumidas em excesso podem criar distúrbios mentais, podem contribuir para o surgimento de doenças cardiovasculares, doenças do fígado e pronto, essas substâncias têm claramente um efeito tóxico no organismo. Então, podemos consumir, mas é preciso consumir sempre, como eu digo, se for possível não consumir, melhor, mas para aquelas pessoas que gostam, podem consumir, mas sempre com moderação, porque é muito importante, não é, conforme falamos. Temos também que incorporar na nossa rotina o consumo de água. A água é muito, muito boa para manter o nosso organismo a funcionar plenamente, o nosso organismo fica mais hidratado, então nós temos que consumir muita água ao longo do dia. E temos a questão também do sono. Nós temos que dormir, nós temos que assegurar que temos uma qualidade adequada, porque isto vai permitir que o nosso corpo regenere as energias e esteja melhor apto para enfrentar os desafios do dia a dia. Portanto, essas são algumas das medidas muito importantes que contribuem para que nós tenhamos uma qualidade de vida aceitável.
Isto, doutora, para não falarmos de, não se deve, para além de drogas, álcool, a questão do fumar, temos também a questão do excesso de açúcar que muitos de nós consumimos, e que não é necessariamente só o açúcar, como nós ouvimos, é açúcar em vários alimentos, comida processada, doutora, portanto, todos esses são elementos que as pessoas devem, fatores, que devem ser levados em conta para podermos ter uma vida selvagem, uma vida saudável, quer dizer, não é selvagem, mas saudável. Porque nos permite também viver durante mais anos, não é? Porque o corpo agradece que se tome conta dele.
Claramente. Temos que sempre lembrar que esse é o único corpo que nós temos, não é? E se nós não cuidarmos bem desse corpo, ele não nos vai levar para muito longe em termos de longevidade, não é? Então nós temos que cuidar muito bem do nosso corpo e fazer sempre as escolhas para que nós tenhamos uma vida mais prolongada.
Doutora, uma das coisas que alguns dos nossos amigos ouvintes poderão questionar é o facto de viverem em zonas em que não têm tanto acesso a comida saudável ou variada, não sabem o que é fazer exercício. Pode explicar um bocadinho mais como é que as pessoas que têm estes entraves podem ultrapassá-los? Porque nos nossos países nós temos muita, muita variedade de frutas, muita variedade de peixe, de verduras, que podem ser usados e evitar-se essa comida processada que muitas vezes come, não é?
Sim, com certeza, Ana. Eu me referi no início que reconhecemos que nem toda a gente tem essa disponibilidade de alimentar. Há comunidades que, de facto, a questão da alimentação é um problema muito sério, é uma escassez enorme de alimentos, e esses conselhos mostram de forma direta para essas pessoas que não têm o mínimo. O que eles conseguem é aquilo. Então, para essas pessoas, bom, têm que comer aquilo que existe. Mas para aquelas pessoas que nascem uma chamba, as pessoas que vivem nas costas, que conseguem ter acesso ao marisco, ao peixe, aí é possível nós pensarmos em ter uma alimentação minimamente saudável. As pessoas que conseguem ter algum alimento da terra têm naturalmente que preferir as coisas que vêm mesmo da terra. Estamos a falar da mandioca, a batata doce, o arroz, que é produzido localmente. Há frutas e há diversas frutas que podem ser. Então as pessoas têm sempre que dar primazia a esse tipo de alimentos. Com a industrialização, há uma disponibilidade muito grande de alguns alimentos, com maçãs e outras coisas processadas. E, infelizmente, algumas pessoas pensam que aquilo é o lucro e fazem todo o esforço para ter aqui. Mas é sempre o mais saudável. Então, as pessoas têm que continuar a dar preferência e primazia àquilo que se produz na terra que se alimenta e que tem um valor nutricional muito maior do que essas coisas processadas, industrializadas.
Uhum.
E o mesmo em relação aos mariscos. Ao invés de comprar uma lata de sardinha ou uma lata de atum, é possível ter peixe, mesmo que não seja a comida, como se diz, ainda assim é muito melhor do que o peixe que está em conserva. Então, são essas trocas que as pessoas têm que aprender a fazer sempre que for possível. Em relação à questão da prática de exercício, bom, também é preciso reconhecer que as realidades são diferentes e nem sempre é possível, mas nem sempre é estruturado como nós estamos aqui a pensar. Nas zonas rurais, as pessoas trabalham, as pessoas vão para uma chamba. O ato de trabalhar a terra, por si só, não é um exercício. As pessoas têm que pegar enxada, têm que cortar, têm que fazer isso e aquilo. As pessoas têm que andar longas distâncias. Então, nessas atividades do dia a dia que as pessoas fazem, já vemos aí algum movimento, não é? Porque o que importa é manter-se fisicamente ativo. Então, essas pessoas já fazem alguma atividade, mesmo que não tenha tanto tempo. Portanto, não há ginásios, não há muita informação. As pessoas, pela forma como vivem, já metem suficientemente o corpo e não têm uma vida tão tão sedentária,
uhum,
como nas grandes cidades e por aí fora.
E pronto, amigos, assim concluímos estes minutos de saúde aqui na Voz da América, em que tivemos a conversa, ou que tiveram a conversa, da doutora Graça Matinha sobre os fatores que contribuem para que se tenha uma vida saudável e assim se possa viver mais anos. Nós vamos despedir-nos de todos, desejando a todos de novo votos de um bom ano de 2023, também para si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Muitas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si, para os nossos amigos ouvintes, e claramente um ano cheio de saúde também. E voltamos a falar para a semana e até lá, nem mesmo de muitos problemas preciosos que nós temos.
E agora espaço para a rubrica Fala África, da Denis Teschke, que vai conversar com a coordenadora da Juventude Unida dos Países de Língua Portuguesa, Raquel Pinto, sobre um projeto que vai estudar a situação linguística dos países da África Lusófona. E Cabo Verde será o primeiro país a participar da pesquisa.
Olá pessoal, aqui Denis Teschke, um pouco resfriada e rouca, mas pronta para mais um Fala África Voa. Hoje vamos falar sobre um projeto que quer estudar a situação linguística de Cabo Verde. Eu converso agora com a cabo-verdiana Raquel Pinto, formada em Relações Internacionais e coordenadora da JUPLT, Juventude Unida dos Países de Língua Portuguesa. Seja bem-vinda!
Muito obrigada, Dani. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco mais sobre o projeto da JUPLT em relação a Cabo Verde também. Muito obrigada pelo convite.
Raquel, o prazer é meu de você estar aqui no Fala África Voa. E olha, Cabo Verde é um país bilíngue, onde o crioulo cabo-verdiano e a língua portuguesa se desenvolvem lado a lado. O português é normalmente usado na administração pública, na mídia, nas escolas e em publicações em geral, enquanto que o crioulo é a língua falada do dia a dia. Você tem 23 anos, já morou no Brasil entre 2015 e 2017. E antes de falarmos do projeto, eu gostaria que você fizesse um comentário sobre a situação da língua portuguesa entre os jovens das ilhas cabo-verdianas.
Então, Dani, a língua portuguesa na vida dos jovens, ela é muito presente, né? E os jovens têm esse contato com a língua portuguesa todos os dias, seja no ambiente escolar, na vida profissional, também em diversas atividades que decorrem todos os dias no país, mas também na internet, o conteúdo que a gente consome, as novelas, e os vídeos, a música também, música brasileira é muito presente aqui, a música de Portugal, Moçambique, então temos um contato com a língua portuguesa diária.
E Raquel, das pessoas com que você se relaciona em Cabo Verde, qual é o pensamento sobre a língua portuguesa? Uma língua de opressão ou uma língua que pode abrir fronteiras?
Bom, principalmente nos jovens, eu acho que os jovens já encaram a língua portuguesa como uma língua que abre fronteiras. Principalmente porque em Cabo Verde, grande parte dos jovens que vão fazer a licenciatura ou mestrado fora, ou vão trabalhar, eles costumam seguir o caminho para Portugal, que é um país que temos, além da ligação histórica, mas temos mais abertura, mais oportunidades. Então, eu acho que os jovens são mais abertos e também, como eu falei nas redes sociais, os jovens calverdianos têm muito acesso, principalmente à cultura brasileira. Então, eu acho que a língua portuguesa, hoje, ela não se restringe só à cultura de Portugal, mas sim à cultura dos outros países da lusofonia.
E eu gostaria agora que você, então, contasse um pouco desse projeto que a JUPLP está desenvolvendo para estudar a situação linguística em Cabo Verde.
Então, Dani, o projeto é um projeto que veio a partir de uma das coordenadoras, né? E ela teve essa ideia e eu sou uma das diretoras do Departamento de Relações Internacionais e Diplomacia. E juntamente com o Departamento de Tecnologia, nós queremos fazer essa colaboração para criar esse projeto, né? Já está no processo de criação. É um projeto que queremos estudar a situação linguística da língua portuguesa, tanto em Cabo Verde, mas também nos outros países. O objetivo é começar aqui, né, e pesquisar como que os calverdianos se sentem em relação à língua portuguesa, qual é a conexão, qual é o nível do domínio da grande parte da população de Cabo Verde, né? Qual o domínio da língua portuguesa, se sentem confortáveis. E depois queremos expandir para os outros países da lusofonia.
Já há uma data de lançamento?
Sim, inicialmente a previsão é que o projeto seja lançado em fevereiro. Estamos no processo de recolha de dados e elaborar as perguntas cuidadosamente, né, para depois desenvolvermos formulários e inquéritos, mas em princípio, em fevereiro, iremos lançar o projeto.
Raquel, para falarmos corretamente uma língua, não basta a gente ir para a escola, né, e fazer os trabalhos de casa. É importante ler livros, assistir filmes, interagir com outras pessoas. Eu gostaria de saber, assim, como é que a era digital pode ajudar os jovens cabo-verdianos a ter mais interesse em aprimorar o português?
Eu vejo que a era digital ela é muito importante, como eu já tinha falado antes. Hoje temos acesso a um universo de conteúdo, seja vídeos no YouTube, vídeos nas redes sociais, mas também livros em PDF, e um universo de conteúdos. E a lusofonia ela abrange mais de 250 milhões de pessoas falantes da língua, não só acesso a livros e documentos, mas também temos acesso a pessoas. Pessoas de diferentes áreas, com diferentes experiências e bagagens, que podem ajudar no intercâmbio cultural. Por exemplo, eu sou uma jovem cabo-verdiana que tive o privilégio de viver no Brasil, mas hoje, através da JUPLP, eu conheço muitas pessoas. Pessoas de Moçambique, pessoas de Timor-Leste, do Brasil, de Portugal, de toda a lusofonia que já viveram em vários países que não precisa ser da lusofonia, que tem diferentes áreas de interesse e que através da era digital nós podemos nos comunicar e fazer um trabalho incrível, criar projetos e criar debates, abrir debates sobre temas que sejam importantes para nós. Então, eu acho que os jovens calverdianos podem sim se aproveitar da língua portuguesa, que já é uma ferramenta muito importante, e também da era digital, das plataformas digitais, que também ajudam bastante nessa questão.
Com certeza. E já estamos aqui no final do nosso bate-papo, mas quero que você aqui deixe uma mensagem para quem está nos acompanhando. Ô, Raquel, você mencionou, antes da nossa gravação, que você concluiu a sua licenciatura recentemente, né? E a gente sabe que na vida acadêmica é muito importante dominar o português. Obviamente, né, se você estiver em outro país, a língua local, né, que é usada na academia. Mas que mensagem que você gostaria de deixar para os jovens que estão nos acompanhando?
Então, a mensagem que eu deixo é: aproveitem todas as oportunidades que vocês têm para estudar uma língua, seja a língua portuguesa ou não. Mas se você tem contato, mesmo que seja um pouco, com essa língua, aproveite para aprimorar, porque hoje eu falo que a língua portuguesa é uma chave mestra que abre várias portas. E não só para oportunidade de trabalho, né, para ajudar na sua carreira, mas também a nível pessoal. Para mim, a Jupelipé é um exemplo de um espaço incrível que me ajudou bastante, né? Não só a ter mais acesso, a adentrar culturas diferentes, né? A conhecer um pouco mais sobre a história, a política dos outros países, mas também a entender mais outras questões que possam ser do meu interesse na minha vida acadêmica ou pessoal.
Raquel Pinto, foi um prazer tê-la aqui no Fala África para falar sobre o projeto que vai abordar a situação linguística em Cabo Verde. Desejo sucesso na pesquisa. E fica aqui o convite para você voltar aqui ao Fala África e apresentar os resultados da pesquisa, tá bom?
Muito obrigada, Dani, pelo convite. Como eu falei, é um prazer estar aqui, né, dar mais voz. Vocês estão dando mais voz a jovens, né, que muitas das vezes não conseguem nem ter acesso a novas informações, e vocês estão levando mais informações para o mundo. Então, muito obrigada. Espero sim voltar brevemente para mostrar os resultados. Obrigada pelo convite.
E assim nos despedimos com a emissão vespertina de 8 de janeiro de 2023. Para todos os nossos amigos, ouvintes e suas famílias, de novo, votos de um bom ano novo. Tudo de bom. Não esqueçam, muita saúde, dinheiro, amizade e amor. Amanhã voltaremos aqui ao vosso contacto com mais uma emissão de Serviço em Português da Voz da América. De todos, se despede o Lissa e Eliana Guedes com um abraço. Amigos, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.